Questões Metropolitanas.
Câmara de Vereadores cogita desmembrar o projeto do Plano Diretor da Capital em tramitação há mais de um ano e meio. A ideia é facilitar a aprovação da medida com um plano voltado para o social e outro voltado para o lado econômico. Na coluna de Questões Metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, critica a ideia da divisão e pede que o plano seja aprovado como está.
Professor Roberto Montemor, há mais de um ano e sete meses, Câmara de Vereadores analisa o projeto que vai alterar o Plano Diretor de Belo Horizonte, cujo último projeto é de 1996, de ser aprovado. A oposição da indústria de construção ao projeto, há uma discussão na Câmara, inclusive o presidente da Câmara, Henrique Braga, do PSTB, defende isso, que seria possível fazer um fracionamento do plano diretor em dois. Um voltado para o social e outro voltado para as empresas, para o capital. O social cuidaria de ocupações, moradias populares, e esse empresarial trataria mais das construções do ponto de vista econômico, empreendedor, facilitando aí as construções. O senhor acha que é possível fazer essa separação de um plano diretor, né, em dois parâmetros dessa forma?
Não, eu acho extremamente indesejável que se faça isso. Na verdade, a questão da produção, né, relacionada com a questão econômica, e a questão da reprodução relacionada com a questão social, as condições de reprodução, estão intrinsecamente ligadas. Quer dizer, fazer essa separação é extremamente indesejável. Nós temos outras situações no país, né? Por exemplo, você tem o Ministério da Agricultura, que trata do agronegócio, dos grandes produtores de soja e outros commodities de exportação, etc. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que trata da agricultura familiar, que produz alimentos dominantemente, que abastece 75%. Isso é uma coisa que já foi... Antigamente você tinha o Instituto Nacional de Reforma Agrária, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrícola, o INDA. Os militares fundiram isso numa coisa só, que era o INCRA. E aí depois foi separado agora novamente, né, lá atrás, nessas duas perspectivas, né, como se fosse uma parte voltada para a produção de alimentos, outra parte voltada para a exportação com um objetivo puramente econômico. No caso das cidades, que é o espaço por excelência, né, da reprodução coletiva, onde as pessoas... Isso é extremamente indesejável, né, até porque a gente sabe que as forças são muito desiguais. Né, as forças do mercado imobiliário, as forças que constroem a cidade numa perspectiva do lucro, né, são muito mais fortes, né, do que as forças comunitárias, das forças que constroem para o uso, né. Então, se você separa isso, você promove uma separação, uma segregação, né, muito forte. Isso é muito indesejável. Pelo contrário, o que nós viemos buscando é garantir, né, que você tenha uma maior diversidade. Né? Por exemplo, o macrozoneamento prevê, né, que você tenha 20% nas áreas de maior adensamento, nessas novas centralidades que nós estamos buscando no nível metropolitano, que o Plano de Belo Horizonte está buscando também no nível municipal, né, quer dizer, promover uma certa descentralização e, ao mesmo tempo, adensar, conseguir uma articulação mais forte com esse... reduzir as viagens ao centro, né, criando outros subcentros importantes e, ao mesmo tempo, promovendo um maior adensamento e não esse esgarçamento do tecido urbano, né, essa baixa ocupação de baixa densidade nas periferias. Quer dizer, quando você faz isso, você tem que garantir que você tenha habitação social, que você tenha serviços de apoio direto, né, nessas áreas. Isso encontra uma resistência muito grande do setor imobiliário. Né? Essa é uma das exigências que está colocada no macrozoneamento. Está no projeto de lei que vai ser levado à Assembleia e está encontrando, de parte do Sinduscom e do grupo imobiliário, sempre uma resistência muito grande. Quer dizer, a solução ideal para o capital, né, para o empreendimento imobiliário, pelo menos que eles veem como ideal, não é necessariamente, isso pode ser revisto, é botar os pobres para fora, na periferia, né, e fazer todos os investimentos em habitação social nas periferias, com terrenos muito baratos, etc., e garantir nos terrenos mais centrais atividades altamente lucrativas. Essa é a dinâmica do mercado. O que nós estamos buscando é o contrário, né? Quer dizer, é cada vez uma ênfase maior na dimensão da reprodução coletiva, na dimensão da qualidade de vida, do direito à cidade, e isso implica, ao contrário, implica você, a própria Constituição coloca a função social da cidade, a função social da propriedade, quer dizer, tudo isso vai no sentido de você garantir, né, que a economia tem que ter essa dimensão social embutida nela. Isso é uma questão fundamental, né? Qualquer país desenvolvido, quando a gente toma como parâmetro Dinamarca, Noruega, essas coisas todas, né, você tem um altíssimo investimento que aqui se chama de social, mas que na verdade é um investimento de caráter econômico também, né? Porque você gera, fortalece o que se chama de capital humano, né? Fortalece as pessoas, fortalece o trabalho, fortalece o consumo direto ligado à vida. Enfim, não é por aí que a gente vai conseguir melhorar as nossas condições nas cidades.
Beleza, professor Roberto Montemor. Muito obrigado, então, pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça-feira a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Então, ótimo. Até semana que vem, então, Vinícius.